Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse é um programa que tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos, no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Querido amigo, você sabe também que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia Sagrada. O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele disse por meio da Bíblia. Por isso é importante estudá-la. E mesmo estudando-a com dedicação algumas vezes, surge uma ou outra dúvida, e é bom termos a quem consultar. E foi isso mesmo que o OJC de São Paulo, capital, fez enviando-nos o seguinte e-mail. Pastor, gostaria de que me ajudasse a esclarecer uma dúvida que tenho sobre o pai não ter que pagar pelos pecados, pelos erros dos filhos e vice-versa. Muito obrigado e aguardo a sua resposta. Querido amigo, querido irmão, muito obrigado por suas palavras de apoio e por sua oração. Queremos que você se sinta em unidade conosco e o nosso objetivo é exatamente esse. Desejamos que, através desses estudos, muitos irmãos, muitos amigos sejam edificados. Estamos aqui dispostos a ajudar todos aqueles que se interessam por conhecer cada vez mais a vontade de Deus para suas vidas. Espero que a resposta que eu lhe enviei tenha lhe ajudado. E para todos nós é bom relembrar que, quando fazemos atos pecaminosos, cada um de nós é responsável pelos seus próprios atos. E por isso estamos separados de Deus. Mas a grande bênção é que desde a eternidade já houve alguém que pagou pelos nossos pecados e pelo fato de sermos pecadores. Cada um de nós é responsável pelos seus atos individuais, mas todos nós podemos ser perdoados se crermos no sacrifício vicário do Senhor Jesus. Agora eu quero convidar a todos que me ouvem nesse momento a orarmos. Esse sempre é um momento muito alegre, muito gostoso, em que nós podemos buscar a presença de Deus em oração. Vamos orar. Pai querido, abençoa-nos nessa hora de estudo e meditação da Tua Palavra. Nós te agradecemos porque Tu tens estado conosco. E hoje, quando estaremos estudando mais um trecho da Tua Palavra, relativo à Tua Palavra, te pedimos, Pai, a Tua bênção, a iluminação do Teu Espírito, para entendermos o Teu querer para cada um de nós. Nós oramos pedindo isso, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a segunda metade do Salmo 119, finalizando então o Salmo 119, vamos estudar dos versículos 89 ao 176. Ao darmos sequência e ao finalizarmos o estudo desse Salmo, me permita recordar com você um pouco da parte introdutória que fizemos no Salmo no programa passado. Faço isso para que você possa gravar com mais facilidade a parte contextual, a fim de que o texto também seja mais facilmente entendido. O título que nós demos ao Salmo é O Valor da Palavra de Deus. O Valor da Palavra de Deus. E esse Salmo se destaca por vários motivos. Nós já mencionamos isso, é o maior dos Salmos e contém mais versículos do que todos os outros. Ele é um dos Salmos acrósticos, isso é, cada estrofe de 8 versículos começa com uma letra do alfabeto hebraico e cada versículo dessa estrofe começa com a mesma letra. Isso nós verificamos no original, quando estudamos o texto em hebraico. Esse é um dos salmos didáticos que destaca a importância e a perfeição da palavra de Deus. E como nós, que somos servos do Senhor, podemos nos relacionar com ela. Lembramos também, e você deve se lembrar, que esse salmo usa vários nomes para identificar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nós devemos só relembrá-los com você. O nome ou os nomes, por exemplo, lei, testemunhos, preceitos, decretos, mandamentos, juízos, promessas, teus caminhos, tua fidelidade e tua palavra, são nomes que o salmista usa por todo o Salmo 119 para se referir à palavra de Deus. Por exemplo, tua palavra é o termo mais geral de todos e é a verdade de Deus de qualquer maneira que ela é apresentada, ou declarada, ou afirmada, ou prometida, ou mandada. Então, quando você estiver lendo o Salmo 119 e você, por exemplo, ler os teus juízos, simplesmente recorde-se que os teus juízos se referem à palavra de Deus. Ou então, se você ler os teus decretos, saiba que essa palavrinha quer dizer palavra de Deus. A maneira, então, de nós nos relacionarmos com a palavra de Deus se dá através dos vários princípios que nós temos nessas 22 estrofes. Já estudamos 11 estrofes no programa passado e hoje nós vamos estudar as 11 estrofes restantes desse Salmo 119. Mas também eu gostaria de recordar agora no início do programa do tema do Salmo. O tema do Salmo é um tema muito claro para todos nós. Ele trata sobre a palavra de Deus, sobre a lei do Senhor. Ele fala da sua importância, ele fala do amor que nós devemos dedicar à palavra de Deus. Então esse Salmo nos apresenta as reflexões de um servo fiel sobre a palavra perfeita, isso é, sobre a Bíblia Sagrada. Quando nós analisamos detidamente esse Salmo, nós percebemos que ele nos apresenta também alguns subtemas. Quais são eles? Você deve se lembrar do programa passado. Nós mencionamos 5 subtemas. A importância de buscar a Deus de todo o coração. A base da confiança nas orações é que Deus faz cumprir a sua palavra conforme as suas promessas. Em terceiro lugar, um outro subtema é o contraste entre aqueles que amam e temem ao Senhor e os ímpios, aqueles que não temem a Deus. Um quarto subtema muito importante no Salmo é a importância de nos lembrarmos e nunca nos esquecermos da lei do Senhor. E em quinto lugar, um outro subtema é a dialética, isso é, o diálogo que deve ocorrer entre o crente que ora e Deus que responde às nossas orações. Muito bem, diante dessas recordações, diante dessas colocações que nós já tínhamos feito no programa passado e estamos fazendo novamente hoje, o Salmo nos apresenta a seguinte proposta: somente demonstramos que verdadeiramente amamos a Deus quando temos prazer em obedecer à sua palavra. Eu repito, dos 176 versículos, o resumo que eu entendi ser o melhor, o mais adequado para todo esse conteúdo, se dá nessa frase. E eu quero repeti-la para você. Somente demonstramos que verdadeiramente amamos a Deus quando temos prazer em obedecer a sua palavra. E nós vamos encontrar aqui, nesse Salmo, dos versículos 89 em diante, mais 11 considerações sobre a nossa relação com a palavra de Deus. Então, a partir daquela primeira metade que estudamos no programa passado, quando nós fizemos 11 considerações, a partir de agora vamos fazer da 12ª à 22ª relação. Como é que eu e você, que somos servos de Deus, podemos nos relacionar com a palavra de Deus? Muito bem. A 12ª maneira de nos relacionarmos com a palavra de Deus é nos conscientizarmos do seu valor eterno. Nos versículos 89 a 96, você deve ter aí na sua versão bíblica a palavrinha Lamed, que é o nosso L. Aqui o salmista destaca a perfeição ilimitada da palavra eterna. Assim como Deus é eterno, assim também a sua palavra é eterna. A ideia de estar firmada, de fidelidade, de permanência, de manutenção firme, de manutenção segura, confirmam essa afirmação do valor eterno da palavra de Deus. O nosso desejo, então, diante dessa palavra tão especial, porque é a palavra de Deus, só pode ser um: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles tu tens me dado vida. Veja que expressão bonita essa do versículo 93. A 13ª maneira de nos relacionarmos com a palavra de Deus é considerarmos a capacidade que ela tem de nos dar sabedoria. Versículo 97 até 104. A palavrinha em hebraica é men. É o nosso M. Por amar, por meditar, por compreender e guardar a palavra de Deus, o crente adquire mais entendimento do que os seus inimigos, do que aqueles mestres até. O crente que medita, ama e compreende a palavra de Deus e guarda a palavra de Deus, ele se torna mais sábio do que os idosos. Querido amigo, a meditação sobre a lei de Deus produz o tipo mais nobre de sabedoria. As palavras de Deus para nós devem ser mais doces do que o mel. Por quê? Porque elas nos concedem entendimento. Mais saborosos que a mais gostosa refeição. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ajuda a adquirir entendimento. Por isso, devemos considerar a capacidade dela nos dar sabedoria. A 14ª maneira de nos relacionarmos com a palavra de Deus é recebê-la como iluminadora para o nosso caminhar. Versículos 105 a 112. Palavrinha em hebraico é num. É o nosso N. Essa estrofe tem início com um dos versos mais conhecidos de toda a Bíblia por todos os crentes. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Versículo 105. Antigamente, as lâmpadas eram pequenas e iluminavam apenas um pequeno trecho adiante. Assim também é a palavra de Deus. Veja bem, ela vai nos iluminando para as decisões diárias e constantes que devemos tomar. Todo crente só experimentará amadurecimento espiritual ao ser dirigido em todos os seus passos pela palavra de Deus. Ela nos ilumina passo a passo. Por isso, ela é lâmpada para os meus pés, para os seus pés, para os nossos pés. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. A 15ª maneira de nos relacionarmos com a palavra de Deus é considerando-a como nossa protetora. Versículos 113 a 120. Samed. Samed é o nosso S. Aqui, a fidelidade do servo é claramente contrastada com a duplicidade dos mentirosos. A duplicidade deve ser detestada pelos que amam a lei do Senhor. A indecisão, ficar sustentando duas opiniões conforme a situação, não tomar decisões, é uma demonstração de insegurança e falta de convicção diante dos ensinos da palavra de Deus. Por não querer ser rejeitado como escória, além de amarmos os testemunhos do Senhor, devemos também temer os juízos do Senhor. Por isso, nós devemos considerar a palavra de Deus como nossa protetora. Nos versículos 121 a 128, nós encontramos a 16ª maneira de nos relacionarmos com a palavra de Deus. Nós temos aqui, nesses versículos, essa decisão. Devemos decidir seguir os seus ensinamentos. Versículos 121 a 128. Você deve ter aí na sua versão bíblica a palavrinha Ain, que é o nosso tio. É, quando nós nasalizamos a vogal. Muito bem. O salmista aqui contrasta a justiça com a falsidade. E em seu entendimento, já é tempo de Deus intervir. Na verdade, à medida em que crescemos e amadurecemos pelo estudo e aplicação dos princípios da palavra de Deus, ficamos cada vez mais incomodados com a falsidade. De tanto ver as injustiças, os olhos do servo de Deus começam a desfalecer enquanto esperamos a providência de Deus. Nós precisamos pedir a urgente intervenção de Deus. No próximo versículo, 129 a 136, nós temos a nossa letra P, que é o nosso P mesmo. Ou então, veja só que em hebraico, P pode ser tanto P como F. É interessante isso. E aqui nós temos a 17ª maneira de nos relacionarmos com a palavra de Deus. Como nós podemos nos relacionar? Recebendo-a como esclarecedora. Versículo 129 a 136. Nesse texto, nessa estrofe, o salmista pede a Deus que o capacite a firmar-se ainda mais na sua palavra. Aquele que é temente, aquele que teme a Deus, aquele que segue a Deus, não quer ser dominado pelo pecado. Por isso, ele deseja entender a revelação das palavras do Senhor, pois elas dão entendimento ao simples. Veja bem. A ideia de desdobrar, ou literalmente abrir, é uma ideia muito clara para nós. É como aquela história lá que aconteceu com os discípulos caminhando para Emaús. Diz o texto de Lucas: porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as Escrituras? Por isso nós queremos pedir que Deus esclareça a sua palavra para nós. Querido amigo, toda vez que temos iniciado o nosso programa, temos orado para que Deus nos ilumine. E exatamente isso, a palavra de Deus deve ser bem clara para nós, para que possamos entender a sua vontade e colocar a sua vontade em prática em nossas vidas. Em sétimo lugar, na abordagem desse programa, mas em 18º lugar, a maneira pela qual nós nos relacionamos com a palavra de Deus é considerá-la como correta e justa. Versículos 137 a 144. A palavrinha é tsad, tsad. Uma palavrinha meio esquisita em português, que é o nosso também tz, ou então a nossa cedilha. Assim como Deus é justo, justa também é a palavra de Deus. O salmista descreve a palavra de Deus como justa, como pura, como verdadeira, como eterna. Mesmo sendo considerado pequeno e sendo desprezado, mesmo sendo atribulado e angustiado, a nossa alegria, a alegria do servo do Senhor, o nosso prazer deve estar na puríssima palavra de Deus. Os homens podem nos julgar uma maneira completamente equivocada, mas nós nos alegramos, sentimos contentamento na palavra de Deus. Querido amigo, a 19ª maneira de nos relacionarmos com a palavra de Deus é considerá-la como base para as nossas petições. Versículo 145 a 152. A palavra em hebraico é kof, que é o nosso que de queijo. Invocar o Senhor de todo o coração, o dia todo, é a prática daquele que ama a Deus e a sua palavra. A figura nos versos 147 e 148 são figuras notáveis até, porque descrevem um homem com uma certa idade, mas com muita experiência com Deus. Antecipar-se ao alvorecer do dia é acordar bem cedo, é acordar de madrugada. Os olhos anteciparem as vigílias da noite significa não conseguir dormir. Tudo isso ocorria pelo entusiasmo em meditar na palavra de Deus. E com essa base ele podia pedir e clamar ao Senhor para ser vivificado. Esse homem certamente era um homem já de alguma idade e por isso ele dormia tarde e acordava cedo. Mas porque meditava na palavra de Deus, ele pedia então com base na palavra para ser vivificado, para ter as suas energias restauradas. Em 20º lugar, a maneira de nos relacionarmos com a palavra de Deus é considerá-la como totalmente verdadeira. E de fato ela é. Versículos 153 até 160. Palavra em hebraico, resh, que é o nosso R. Aqui temos mais uma oração pedindo livramento. Vivificação, segundo a promessa de Deus, é o pedido repetido por 3 vezes nesses versículos. Aparece no 154, no 156 e 159. E indicam a urgência, porque eram muitos os perseguidores e adversários do salmista. Por isso ele pede intervenção urgente de Deus. Querido amigo, por estarmos firmes nas promessas do Senhor, podemos dirigir ao Senhor essa mesma oração. O Senhor tem sensibilidade para nos ouvir. A 11ª maneira de nos relacionarmos com a palavra de Deus, estamos terminando praticamente o alfabeto hebraico, é considerá-la como fonte da verdadeira paz. Versículos 161 a 168. A palavrinha em hebraico é shin, que é o nosso X. Embora tenhamos constantes lutas contra os ímpios, aqueles que não temem a Deus, o amor à lei do Senhor nos concede crescente descanso e paz. Essa paz vinha do seu amor à lei e também da sua busca em oração ao Senhor, pelo menos 7 vezes por dia. Certamente esse número é simbólico, indica uma comunhão constante que tinha o salmista com o Senhor. Querido amigo, chegamos agora ao final. A 22ª maneira de nos relacionarmos com a palavra de Deus é considerá-la como fonte de nossa salvação. Versículos 169 a 176. A palavra em hebraico é tav, que é o nosso T. Esta é a última estrofe desse tão importante salmo. Nesse final de poema, o salmista suplica a Deus, porque ele, como servo do Senhor, não se esquece da sua palavra. Ele recorda a sua vida e confessa que, embora amasse a lei do Senhor, ele por vezes andava errante como ovelha desgarrada. E por isso ele pedia que Deus o conservasse, não o desamparasse, que Deus o protegesse, que Deus o procurasse, porque ele, na verdade, não se esquecia dos seus mandamentos. Essas atitudes do salmista devem ser as nossas atitudes. Reconhecimento, humildade, sinceridade, são atitudes honestas para com Deus. Reconhecer que falhamos, que erramos é honesto, mas ao mesmo tempo é correto também confessar o nosso amor ao Senhor e a sua palavra. Querido amigo, chegamos ao final dessa jornada tão especial no estudo de 176 versículos, em apenas 2 programas. Versículos que nos fazem perceber a importância e o valor da palavra de Deus. Nós não podemos nos esquecer dos ensinos neotestamentários. A lei do Senhor foi cumprida por Cristo. Portanto, temos liberdade hoje em Cristo Jesus, como acabamos de estudar no livro de Gálatas. Mas os princípios da palavra do Senhor são princípios que devem ser seguidos por todos nós. Que o Senhor te abençoe em aplicar essas verdades à sua vida. Que o Senhor te renove o coração, um grande amor e um grande carinho pela palavra de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sem igual.